O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, ouvinte sintonizado na Rádio Universitária. No ar, o Tiro Livre, seu momento esportivo na 107,5. Do lado de cá, eu, Melissa Ribeiro, comando essa edição com meu amigo Pedro Vitor Vieira Rodrigues. Tudo bem, bebê? Como é que foi sua Páscoa?
Boa noite, Mel e ouvintes. A Páscoa por aqui foi ótima e espero que a de vocês também tenha sido. E vale destacar que o Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
Convidamos a todos para acessarem o nosso Instagram, @TiroLivreUFU, e o perfil no Facebook, buscando por Tiro Livre. Assim vocês ficam por dentro das últimas do esporte e dos bastidores do programa.
No programa de hoje, você confere...
Uma entrevista com o analista de desempenho do Berlândia, Wellington Augusto Leles. Ele fala um pouco mais sobre essa nova área no futebol e conta quais são as suas funções no clube.
Aurélio Barcelos chega com uma reportagem sobre o Tigres Uberlândia, time de beisebol aqui da cidade.
No quadro Opinião, Felipe Melo fala sobre as finais dos campeonatos estaduais que movimentaram o futebol brasileiro nos últimos dias.
E para trocar uma ideia com a gente sobre o CAP Uberlândia, o estudante do primeiro período de Geografia da UFU, Frederico Carrijo.
Não poderiam faltar os destaques da semana esportiva em Uberlândia, no Brasil e no mundo?
Continue ligado na Rádio Universitária. O Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
O programa começa pelos destaques de Uberlândia. O que você conta para os ouvintes, PV?
Olha, Mel, nesse fim de semana, o Uberlândia Esporte Clube empatou com o Uberaba por 0-0 pela última rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro. O Verdão foi para a partida sem tantas preocupações, afinal já havia se classificado para as semifinais da competição com duas rodadas de antecedência, né, Mel?
Isso, e quem precisava do resultado era o Uberaba, que lutava pela permanência no módulo 2 para o ano que vem. Porém, com o empate, a equipe ficou com 12 pontos, a mesma quantidade que o América de Teófilo Otoni, e levou a pior no saldo de gols.
O Uberlândia agora enfrenta o Serranense em partida de ida e volta pelas semifinais para garantir o acesso à primeira divisão e assim também uma vaga na final. Já na outra semi, Nacional de Muriaé e Coimbra se enfrentam.
Nesta última rodada, o CAP Uberlândia ainda lutava por uma vaga nas semifinais. Só que não deu não, viu, pessoal? A equipe perdeu para o Democrata de Sete Lagoas por 1-0 e terminou o campeonato na quinta colocação com 15 pontos somados.
Quase deu. Precisava daquela quarta colocação, viu, CAP? Mas mudando um pouco agora de assunto, Mel, ontem aconteceu a primeira partida da grande final da Superliga Feminina de Vôlei. Minas e Praia Clube fizeram um jogaço em Belo Horizonte e quem levou a melhor foi o time da casa.
Haja coração, viu, PV? Eu tava acompanhando o jogo lá em casa ontem, foi pura emoção. O Minas abriu 2-0. O Praia chegou a empatar a partida em 2-2. Aí aquela esperança da vitória, mas no tie-break, a potência da Natália deu à equipe de BH uma larga vantagem que as praianas não conseguiram recuperar.
Exatamente, Mel. Refletiu bem como foi o jogo. Com isso, o Minas venceu o set decisivo por 15-6. Do lado do Praia, Nicole Fawcett foi a maior pontuadora com 28 tentos. A notícia ruim ficou por conta da Fernanda Garay, jogadora da equipe de Uberlândia que sofreu uma entorse grave no tornozelo direito ainda no primeiro tempo e acabou deixando a quadra carregada.
E foi um baque para quem estava torcendo, viu, PV? Nós aqui estamos na torcida para que a Garay possa se recuperar muito em breve. E o segundo jogo da final acontece na Arena Sabiazinho, nessa próxima sexta-feira, dia 26, às 9h30 da noite. Em caso de vitória praiana, a terceira e decisiva partida será realizada lá em Belo Horizonte de novo. Vamos torcer pelas meninas do vôlei, pessoal.
É verdade. Mas então, depois desse giro aí pelas notícias de Uberlândia, é hora da entrevista da semana no Tiro Livre.
Bate-papo, informação, agora no Tiro Livre. Entrevista da semana.
Conversamos agora com o analista de desempenho do Uberlândia Esporte Clube, o Wellington Augusto Leles. Formado em Educação Física na Universidade Federal de Viçosa, ele comenta sobre esse novo setor no futebol.
Boa noite, Wellington. Muito obrigado por ter aceitado o convite de conversar aqui com a gente no Tiro Livre. Quais são as suas funções ocupando o cargo de analista de desempenho do Uberlândia e quais atividades você realiza aí durante uma semana de trabalho?
Boa noite, Pedro Vitor. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer enorme poder estar falando aqui para vocês. Em relação à minha função dentro do clube, é basicamente munir o professor, né, os professores, o Ademir e o Vinícius, com todo tipo de informações possíveis e necessárias para que possa auxiliá-los, né, ajudá-los na tomada de decisão deles. Então, eu assisto aos jogos do adversário, assim que nós terminamos o jogo anterior, eu já começo a pensar no adversário, assisto mais ou menos uns 4, 5 jogos deles para poder identificar, né, algum padrão. E assisto aos jogos na nossa equipe também para poder entender, dentro daquilo que a gente pede, daquilo que os treinadores gostam para o time, o que está acontecendo de errado, para que a gente possa corrigir durante a semana. Então, eu analiso o adversário, analiso o nosso time, para durante a semana a gente treinar em função daquilo que a gente pode utilizar em cima do adversário, daqui consertar e ajustar aquilo que a gente está fazendo de errado também. Então, é basicamente isso a minha semana. Eu vou para dentro dos campos também, ajudo a dirigir os treinos, e é basicamente isso.
E para fazer toda essa análise, você conta com algum recurso tecnológico a seu favor?
Sim, eu utilizo alguns softwares, que no caso são gratuitos. E agora com a chegada do Ivan, que é o coordenador da base, que era o analista de desempenho do ano passado, a gente tem uma câmera também, que ajuda na filmagem dos jogos. Eu recebo os jogos nossos pela Federação Mineira, no entanto, o ângulo da câmera não nos ajuda muito para identificar, né, alguns comportamentos que é necessário ter um ângulo maior. E eu utilizo uma planilha também, uma planilha de Excel, simples, rápida, que consegue fornecer várias informações que acredito ser muito importantes. Os softwares que eu utilizo são todos gratuitos, né, em função de serem softwares caros e não estar na realidade do clube.
Em entrevista ao Globoesporte.com, Julian, artilheiro do módulo 2 com 10 gols, destacou a importância que você tem em mostrar para ele como os zagueiros adversários jogam. Como vem sendo essa sua parceria com o atacante do Verdão? O que você costuma passar para ele antes das partidas?
Cara, o Julian é um jogador muito inteligente, um jogador muito experiente, que já jogou fora do país, já jogou em grandes clubes no Brasil, poderia ter jogado qualquer Série A de qualquer estadual, que eu acredito que iria muito bem. O diferencial dele não foi nem as minhas informações, eu acredito que a inteligência dele dentro do jogo, né, de observar situações e buscar sempre estar levando vantagem em relação a ela. E isso que é o diferencial. Eu passo informações para ele de como que jogam os zagueiros, as movimentações deles em determinadas situações, qual zagueiro que é mais alto, qual zagueiro que é mais baixo, em bolas aéreas, onde que eles deixam mais espaços. E não sei o quanto que isso tem ajudado ele, mas eu acredito que a inteligência dele, com a facilidade que ele tem de observar o jogo, né, e de estar buscando levar vantagem em cima daquilo que ele observa, é o diferencial dele.
A primeira fase do módulo 2 se encerrou com o Uberlândia garantido para enfrentar o Serranense nas semifinais. A partir do momento que o adversário foi definido, você começa já a analisar os pontos fortes e fracos do rival? E quais as principais observações que você costuma fazer nesse processo?
Sim, assim que conhecemos o adversário, já começamos a fazer as análises, né, para tentarmos buscar o maior número de informações possíveis, né, informações necessárias para montarmos a nossa semana de treino, para que possamos chegar bem nos jogos. As análises elas vão desde a plataforma de jogo, né? Na organização ofensiva a gente tenta encontrar se a equipe ataca em posse, se ela ataca em ataque rápido, se é em contra-ataque, quais são as interações, né, que acontecem nestes momentos, quais jogadores que se interagem desde o momento de início da organização ofensiva até o meio, a construção e a finalização, né, a conclusão. Na organização defensiva a gente procura entender em que bloco eles se defendem, se a defesa é pressionante ou não, se pressionam o tempo todo, se tem indicadores de pressão, onde que pressionam mais, né? Se deixam espaço entre linhas e qual é o comportamento deles nesses espaços, onde que a defesa deixa os espaços e qual tipo também de defesa deles. Nas transições também a gente procura entender, porque eu acredito ser uma fase, um momento ali muito importante no jogo, né? Por exemplo, se na transição ofensiva, se a equipe ataca rápido os espaços, se tira a bola da pressão e começa a construir de novo, né? Se no momento de transição defensiva, se eles pressionam o portador da bola, com quantas pessoas pressionam, né? O que que acontece no lado contrário da pressão da bola, né? Se a defesa reduz as linhas ou não, ou se não pressiona o portador da bola, se recuperam. Então tudo isso a gente busca analisar para podermos, né, passar para os jogadores durante a semana, tentando de alguma forma auxiliá-los, né, ajudá-los, para que dentro do jogo eles possam tomar as melhores decisões possíveis. Então o nosso trabalho basicamente é esse, né, a gente procura tentar, né, entender o que o adversário pode nos causar, né, eu busco entender também os desequilíbrios, né, onde, como, por que eles desequilibram, e onde, como e por que eles são desequilibrados também. Acredito que são informações importantes para passar para o treinador, para que o treinador possa passar para os jogadores. E é basicamente isso. É um trabalho que eu gosto muito e que, no momento, não sei o tanto que está dando certo, mas com as vitórias está tudo legal, né?
Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, Wellington, e tomara que o Verdão consiga logo esse retorno para a elite do futebol mineiro.
Eu que agradeço aí pela oportunidade de poder estar falando um pouco sobre o trabalho do analista, que é uma profissão que está surgindo aí, é nova ainda, mas que acredito que vai ter uma ascensão muito grande e está sendo muito falada já. Um abraço a todos aí, boa noite, bora subir, Verdão!
Valeu demais, Wellington. E como é legal conhecer essas áreas que não costumam ser faladas dentro de um clube de futebol, né, PV?
Com certeza, Mel. O pessoal que fica nos bastidores, tem também massagistas, roupeiros, sempre são de fundamental importância no desempenho dos jogadores dentro de campo.
Sem dúvidas, hein, PV? Todos juntos, unidos numa só força pela vitória. E agora, mudando de assunto, que tal a gente falar sobre beisebol?
É uma ótima ideia, viu? O nosso parceiro Aurélio Barcelos preparou uma reportagem sobre o Tigres Uberlândia, equipe aqui da cidade. Confira aí como ficou essa matéria.
Home run, roubar a base e strike three. Todas essas expressões são do beisebol, terceiro esporte mais popular dos Estados Unidos, que só perde para o futebol americano e o basquete. Você talvez nunca viu um jogo ou não está muito familiarizado com o esporte, mas já tem gente aqui em Uberlândia que pratica o beisebol e o softball há muito tempo. É o caso da equipe Tigres Uberlândia, como conta o próprio presidente da Associação Uberlandense de Beisebol e Softball, a UBS, Bruno Iraiua.
Bom, a ideia de jogar beisebol e softball aqui em Uberlândia teve início lá em 2001, quando a Associação Japonesa foi criada. E ali surgiu o primeiro time de softball. Em 2010, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, alguns alunos, alguns que já jogavam com o pessoal da associação japonesa, com mais algumas pessoas da faculdade que já haviam jogado antes, começaram um time e participar de alguns campeonatos universitários e regionais e nacionais.
Atualmente o clube conta com mais de 30 integrantes, disputa 9 campeonatos durante o ano e estão terminando de estruturar a nova associação de beisebol. A ideia é conseguir mais apoio em relação aos órgãos públicos e ganhar visibilidade para praticar um esporte que não é barato.
São equipamentos muito caros, né? Assim, a luva é um equipamento caro, taco, bola, tudo que envolve o beisebol é um pouquinho caro. Mas a gente já tem uma estrutura até boa com relação a isso. O pessoal que gosta bastante de esporte sempre tem algumas luvas a mais. A gente está tentando adquirir novos equipamentos para iniciantes não precisarem comprar, para jogar junto com a gente se tiver interesse, gostar e adquirir seu próprio equipamento.
Apesar de ser um esporte um pouco conhecido, cheio de regras e expressões estranhas, não existem peneiras para entrar no Tigres Uberlândia. Por enquanto, basta ter interesse e pegar pesado nos treinos. Mas o clube já pensa em criar projetos sociais para incentivar a cultura do esporte na cidade.
A gente conseguir criar esses projetos sociais, que eles sejam para benefício da sociedade aqui da região de Uberlândia, que ajudem as crianças a entender um pouquinho o que é o beisebol e o softball como esporte coletivo, todos os benefícios que o esporte pode trazer para elas, conseguir difundir esse ideal.
E mesmo sem campos adequados e ainda sem treinador, os caras treinam muito, viu, pessoal?
Aí a gente treina quarta-feira, das 19h30 até umas 21h30. E no sábado a gente treina das 16. Aí já não tem tanto um limite, depende muito da quantidade de pessoas, como é que a gente está fazendo o treino, né? E aos domingos, às 8h30 da manhã.
Todos os treinos são realizados no Poliesportivo do Canaã, localizado na Rua Sinais, esquina com a Rua Delos. Volto com vocês, PV e Mel.
Show de bola, Aurélio. É super legal saber que Uberlândia tem ganhado espaço para diferentes modalidades esportivas.
E se você aí do outro lado do rádio se interessou pelo beisebol e quer conhecer mais sobre os Tigres, basta seguir o perfil da equipe no Instagram. É @UberlândiaTigres.
Uma outra opção bem interessante é ligar ou mandar uma mensagem diretamente para o Bruno, o presidente da Associação de Beisebol e Softball, que você acabou de escutar na reportagem. Então anota aí o número, é 349-9199-9674. Repetindo, 99199-9674.
Agora vamos rodar o Brasil e o mundo para ficar por dentro dos destaques esportivos nos últimos dias.
Clarice Bertoni é quem leva as novidades a você, ouvinte.
Destaque da semana.
E aí, Clarice, qual é a boa aqui no Brasil?
Para dar o pontapé inicial nos destaques, começamos com as finalíssimas dos campeonatos estaduais de futebol. Em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético empataram por 1-1. Elias abriu o placar para o Galo e Fred, em cobrança de pênalti, igualou o marcador. O resultado deu o título para a Raposa, que havia vencido o primeiro encontro por 2-1. No Rio de Janeiro, o Flamengo repetiu o resultado do jogo de ida e faturou o título. William Arão fez o primeiro gol e Vitinho o segundo. No placar agregado, Flamengo campeão carioca 4, Vasco 0. Já no Campeonato Paulista, o Corinthians é tricampeão após vencer o São Paulo por 2-1. Danilo Avelar abriu o placar. Antony empatou e Wagner Love decidiu para o time alvinegro minutos antes do fim do segundo tempo. No Goiano, o Atlético Goianiense ganhou do Goiás pelo placar de 1-0 com gol do meia Mateuzinho e ficou com o troféu de campeão. O título foi encaminhado no último domingo, quando o Dragão venceu por 3-0. Dos gramados para as quadras. Nas quartas de finais do NBB, o Novo Basquete Brasil, o Flamengo dominou o Corinthians e venceu por 91-65, eliminando o Alvinegro ao fazer 3-0 na série melhor de 5. Agora o time carioca espera o vencedor do confronto entre Pinheiros e Botafogo para saber quem enfrenta na semifinal da competição. Do outro lado da tabela, Mogi das Cruzes e Basquete Cearense chegaram empatados nos segundos finais da partida, mas a bola de JP Batista caiu e deu a vitória ao time paulista por 73-71. O Mogi fez 3-0 na série melhor de 5, garantindo uma vaga na semifinal e agora espera o vencedor entre Bauru e SESI Franca.
E quais são as notícias pelo mundo, Clarice?
Olha, Mel, a festa foi completa no Parque dos Príncipes, viu? Com a volta de Neymar aos gramados após 3 meses afastado, o Paris Saint-Germain comemorou o título do campeonato francês com vitória por 3-1 diante do Mônaco. Mbappé marcou os 3 gols da equipe da casa, enquanto Golovan diminuiu para os visitantes. Em Turim, a Juventus amenizou a eliminação na Liga dos Campeões ao vencer a Fiorentina de virada por 2-1. O time de Florença saiu na frente com Milenkovic, mas a velha senhora reagiu com o brasileiro Alexandro e virou quando Cristiano Ronaldo cruzou rasteiro para dentro da área e o zagueiro Pessela desviou contra o próprio patrimônio. Com o placar favorável, os donos da casa apenas precisaram esperar o juiz dar o apito final para celebrar o título italiano pela 8ª vez consecutiva. A reta final do campeonato inglês é uma das mais emocionantes dos últimos anos. Jogando fora de casa, o Liverpool venceu o Cardiff por 2-0 e recuperou a liderança da competição. Os gols da partida foram marcados por Wijnaldum e Milner de pênalti. O Manchester City venceu o Tottenham por 1-0 e chegou aos 86 pontos. Os Reds têm 88, mas vale destacar que o time de Pep Guardiola tem um jogo a menos, justamente contra o seu grande rival, Manchester United. O jogo será em Old Trafford na quarta-feira. Por hoje é isso. Volto com vocês, PV e Mel.
Valeu pelas informações, Clarice. É o Tiro Livre antenado ao mundo esportivo para levar tudo aos nossos ouvintes.
É isso aí, PV. Como a gente sempre fala, o ouvinte bem informado é o que importa. Seguimos a edição com os opinativos de hoje.
A Clarice já adiantou os resultados nos destaques, mas agora o nosso parceiro Felipe Melo comenta sobre como foram as finais dos campeonatos estaduais. E teve muita polêmica de arbitragem, hein, Mel?
É verdade, PV. Mesmo com o árbitro de vídeo, muitos lances ainda geram dúvidas por serem interpretativos. Na própria final do Mineiro, o VAR foi decisivo.
Bem observado, Mel. E chega mais então, Felipe, para a nossa conversa. E aí, o que mais te chamou a atenção nesse final de semana de decisões?
Boa noite, PV. Boa noite, Mel. Pois é, tivemos um final de semana recheado de decisões e clássicos. Começando pelo Rio de Janeiro, o Flamengo fez valer a sua superioridade técnica e não sofreu na final. Fez 2-0 nos dois jogos, ganhou tranquilo. O Vasco até que tentou, mas não foi capaz de ser superior ao Flamengo. No Rio Grande do Sul, temos dois times bem iguais. A decisão foi nos pênaltis, o Grêmio foi campeão. Um jogo muito pegado, com briga, com polêmicas do VAR. Mas o Grêmio fez valer saber jogar as decisões. O Grêmio vem bem dos últimos anos sendo campeão. Em São Paulo, o Corinthians mais uma vez foi campeão. Jogou bem o segundo jogo, mas vinha de jogos ruins. O Carille sabe jogar decisão. É incrível como o time do Corinthians vem jogando bem decisão. Cresce em jogo grande. E aos 43, Wagner Love conseguiu o gol.
E em Minas tivemos também aquela questão com o Fred, o VAR também sendo decisivo, e o Fred convertendo um pênalti também decisivo.
Pois é, nos dois jogos em Minas tivemos polêmicas com o VAR. Na primeira decisão, o Atlético saiu reclamando muito e não foi diferente nessa segunda. No pênalti, aos 35 do segundo tempo, o Atlético estava sendo campeão até então. O Cruzeiro fez o gol com o Fred de pênalti, um pênalti duvidoso, mas que o juiz marcou e vai continuar essa polêmica.
E, Felipe, o Brasileirão começa no próximo sábado, dia 27. Esses times que foram campeões chegam como favoritos ao título do Brasileiro ou os estaduais, na sua opinião, não servem muito de base para o campeonato nacional?
Olha, Mel, não necessariamente. Agora, no Brasileirão, a profundidade do elenco faz valer a pena. Então, os times com melhores elencos são os favoritos. É o caso Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro e o Grêmio, que vem meio capengando essa temporada, mas mesmo assim é um time muito forte. Aí o Santos com o Sampaoli vem bem, é um dos melhores futebols do Brasil atualmente. A gente não pode descartar o Carille e o time do Corinthians. E o São Paulo se reforçou bem. Vem Tietê, vem Pato, vem Vitor Bueno. Com a molecada que tem no time, a gente tem que ficar de olho. O Vasco, o Botafogo e o Fluminense eu não vejo brigando na parte de cima da tabela. Acho que vão brigar na parte de baixo, brigar para não cair. O Inter veio bem numa temporada passada e vem bem nessa temporada atual. É um time para ficar de olho também. Tirando esses grandes, olho no Atlético Paranaense. Veio de uma excelente temporada ano passado, foi campeão estadual, vem bem na Libertadores e reforçou muito bem o elenco.
É verdade, Felipe. Vale a gente ficar de olho no furacão. Então agradeço muito pela sua participação e já confesso que estou ansioso por esse início do Campeonato Brasileiro. Acredito que teremos mais uma temporada muito boa.
Tomara, PV. O bom no Campeonato Brasileiro é justamente o equilíbrio. Não tem um time que vai chegar como favoritaço, como acontece em outros países.
É verdade, Mel. Mas agora, bora trocar uma ideia?
No Tiro Livre, trocando uma ideia.
Quem conversa com a gente sobre o CAP Uberlândia é o estudante do primeiro período de Geografia da UFO, Frederico Carrige.
Boa noite, Fred. Podemos te chamar assim, né? Você tem apenas 19 anos e fez parte do elenco principal do CAP para a disputa do módulo 2 do Mineiro. Mas aí, infelizmente, como você nos contou, uma lesão no joelho acabou te atrapalhando. Mas conta pra gente como que essa oportunidade surgiu e como foi a experiência para você.
Boa noite, PV. Boa noite, Mel. Foi uma experiência que valeu a pena, uma experiência muito boa, principalmente pelo fato de eu ser novo, ter só 19 anos. Acompanhei o CAP durante toda a pré-temporada e fizemos um bom trabalho. Infelizmente o acesso não veio, ficando na última rodada, precisamos da vitória e não conseguimos ganhar do Democrata. Eu não pude participar em campo, mas estive bem perto durante os treinamentos, durante as conversas, e infelizmente, como você citou, uma lesão no joelho me atrapalhou. Mas é isso, faz parte do futebol e ano que vem o CAP chega forte também.
E Fred, você entrou na faculdade agora, faz pouco tempo, né? Você ainda está cursando o primeiro período. Como que foi conciliar o futebol profissional com os estudos aí antes para você poder entrar na faculdade?
Meu, não vou mentir, é puxado porque o futebol requer um tempo, né, de treinamento. Às vezes até dois períodos e pode bater horário, mas eu acho que com dedicação e um pouco de esforço vale a pena, porque estudo a gente nunca pode deixar de lado, né? E eu pude conciliar os treinamentos com a faculdade.
E quando você se recuperar, você pensa em voltar a jogar? Talvez não pelo CAP, mas às vezes a gente tem aqui, né, o campeonato amador, ou o próprio time da UFO mesmo. O que que você pensa?
Penso sim. Agora já vem chegando algumas conversas para disputar a temporada do futebol amador nesse ano de 2019. E no segundo semestre também tem a segunda divisão do Campeonato Mineiro, né? E eu que já tenho um Campeonato Mineiro disputado, esse ano tive no CAP, creio que pode chegar algumas conversas com alguns times. Então vamos esperar ver o que esse 2019 reserva pra gente.
Valeu, Fred. A gente espera então te receber aqui novamente para você contar como tem sido a sua experiência, seja no Amador, no Mineiro, enfim, esteja aí sempre disposto a voltar, porque o Tiro Livre está de portas abertas para você.
Muito obrigado, PV. Muito obrigado, Mel.
Então, se você que está nos escutando faz parte da UFO e quer participar aqui do Tiro Livre com a gente, se liga em como é fácil fazer isso.
Basta enviar uma mensagem ao nosso Instagram ou Facebook. Procure por Tiro Livre, envie seu contato e sobre qual esporte você deseja trocar uma ideia com a gente.
E antes do apito final, é hora de ficar por dentro dos serviços UFO.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
O curso de música promove, nesta quarta-feira, dia 24, um recital de canto e piano com a apresentação da cantora Brenda Oliveira e do pianista Hernani Machado.
O evento acontece a partir das 8 horas da noite na Sala Camargo Guarnieri, que fica dentro do Bloco 3M do campus Santa Mônica da UFO. Não é necessário adquirir ingresso.
E ouve essa, que legal, Mel. No próximo sábado, dia 27, ocorre a primeira tarde de jogos do projeto de extensão Jogos de Tabuleiro Modernos da UFO.
O projeto é voltado aos alunos do ensino médio para que tenham contato com variados jogos de tabuleiro. E além de ser muito da hora jogar, ainda ajuda a estimular o raciocínio lógico, a tomada de decisão, entre outras habilidades.
O evento será realizado das 2 da tarde às 6 da noite, no bloco 5OB, salas 216, 217 e 218, no campus Santa Mônica.
As vagas para o evento são limitadas. Os alunos interessados devem se inscrever através de um formulário online disponível no www.comunica.ufo.br.
Apito final. Tiro Livre.
Apito final do Tiro Livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook da 107,5. Aproveite também para curtir a rádio no Instagram, @universitaria.fm.
E não se esqueça do programa, hein, pessoal? Busque por Tiro Livre UFO no Instagram ou Tiro Livre no Facebook.
Fique atento às próximas edições, sempre às segundas-feiras, às 8 horas da noite. E o Reprise, às quartas-feiras, também às 8 da noite.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
E caso você, ouvinte, esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, o que é possível fazer, PV?
Olha, Mel, basta entrar em contato com o WhatsApp da UFO Segura. O número é 34 99996 4597. Repetindo, 99996 4597.
Esta edição foi produzida por Aurélio Barcelos, Clarice Bertoni, Felipe Melo, João Pedro Rabelo, Mariana Oliveira e Matheus Oliveira. Eu, Melissa Ribeiro, apresentei o programa ao lado do meu amigo Pedro Vitor Vieira Rodrigues. No apoio técnico, Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo. Revisão de Vanessa Matos.
Boa noite a você, Mel, e aos nossos amigos ouvintes. Muito obrigado pela audiência em mais uma edição do Tiro Livre.
Boa noite, BV, e uma boa noite a todos. Nós desejamos uma ótima semana esportiva. Até a próxima.
Universitária apresentou Tiro Livre.